Bem, muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a reunião. Faltava-nos quórum. Temos quórum neste momento e, portanto, temos que começar a reunião. O Sr. Deputado Bruno Dias pediu a palavra para, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu peço a palavra para solicitar duas coisas. A primeira solicitação é que, se houver acordo, possamos começar já pelo ponto número 2, que eu vou ter mesmo de me ausentar da reunião, e se pudéssemos começar por aí. A segunda solicitação, no fundo, não é dizer que não há acordo, mas dentro do princípio que está estabelecido de que os requerimentos e outros temas que estejam no ponto outros assuntos são integrados na discussão desse dia, se houver consenso, não se trata de não haver consenso. Nós é que solicitamos que haja, na integração da ordem do dia da próxima reunião, por manifestamente não ter possibilidades, não é por desvalorizar o tema, pelo contrário, é mesmo por fazermos questão de nele participarmos, não é por estarmos em desacordo, solicitamos mesmo que haja a hipótese de colocar na ordem do dia em pleno, não nos outros assuntos, mas como ponto da agenda, e que assim esse assunto possa ser equacionado dessa forma. Se houver acordo, passamos já ao ponto 2, se o Sr. Presidente entender.
Se porventura... obrigado, Sr. Bruno Dias. Se porventura houver acordo, tratamos já do último ponto, então, que é outros assuntos, não é?
Portanto,
é o que eu estou a dizer, tratamos já desse ponto.
Não há consenso?
Ah, ok. Pensei que a sugestão era que houvesse consenso para que fosse agendado. Foi isso que eu percebi. Afinal, não há acordo e, portanto, será agendado. Está resolvido. Muito bem. Está resolvido. Próxima reunião. O ponto 2 da ordem de trabalhos. Ratificação da votação em solidariedade da subcomissão para o acompanhamento dos fundos europeus do PR e do PRR da proposta de lei número 2515. Foi votado na subcomissão e, portanto, vai ser agora aqui ratificado. Sr. Deputado Bruno Dias, quer intervir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria pedir a palavra para dar conta à Comissão, que naturalmente damos acordo ao sentido de ratificação pelo Pleno da Comissão das situações indiciárias que foram feitas. No caso do PCP, como não foi possível naquele momento estar participando naquela votação indiciária, queríamos transmitir neste momento que o nosso sentido de voto é de abstenção nos vários artigos e, como tal, concordamos com a ratificação, transmitindo que a abstenção do PCP nos vários artigos...
Fica claro que a posição do PCP, se estivesse presente na reunião, seria a abstenção, mas ratifica a decisão. É isso que ficou aqui claro. Muito bem. Não sei se haverá mais alguma intervenção. Não? Então vamos ratificar então este ponto. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Peço desculpa. Estamos a votar a ratificação da votação. Eu penso que há clareza no que está aqui escrito. Aliás, eu li ratificar a votação em solidariedade. É o que estamos a votar. Não estamos a votar os artigos, já foram votados. Portanto, quem vota contra, pergunto eu. Peço desculpa, Sr. Deputado Jorge Mendes. Está a decorrer uma votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ratificação da votação. Assim é que é. Com a posição do PCP. Portanto, o ponto 2 está resolvido, está tratado. O ponto 1 de trabalhos. Tratamos também a aprovação das atas 51 e 52, referentes às reuniões de dia 13 e 14 de dezembro. Não sei se há alguma questão a colocar sobre as atas. Não há. Não havendo, votamos então as atas. E até votamos em conjunto, se não houver nenhuma oposição. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as atas também 51 e 52. O ponto 3 da ordem de trabalho, a apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 388-15, do PAN. Esta aprova uma moratória para a utilização de artigos de pirotecnia e consequente substituição por artefactos silenciosos, jogos de luzes ou similares, considerando os impactos negativos dos artigos de pirotecnia tradicionais na saúde das pessoas, bem-estar animal e ambiente. O relator deste parecer, a Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, a quem lhe dou já a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem muitas delongas, em primeiro lugar, agradeço aos serviços porque em tempo recorde conseguiram elaborar a nota técnica e depois aos nossos assessores também conseguiram dar apoio para a elaboração do parecer. Como sabem, nós temos na quinta-feira a discussão em plenário de uma petição. O PAN, não está cá ninguém do PAN, decidiu arrastar um projeto de lei. Em sentido contrário, nós temos uma petição a favor da pirotecnia, o PAN apresenta um decreto de lei para acabar com a pirotecnia. Portanto, basicamente é isso, pelos motivos que eles invocam. É conhecido de todos vós, saúde, das crianças, dos animais, o som, o ruído, as poeiras, isso tudo. E, portanto, nós teremos a oportunidade em debate de cada um dos grupos parlamentares de fazer a sua exposição e o respectivo questionamento. E, portanto, está em condições de avançar e ir a plenário.
Sr. Deputado Jorge Mendes,
muito obrigado.
Não registro nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, não leio naturalmente saudar o Sr. Deputado Jorge Mendes pelo relatório. Dar uma pequena nota, que neste caso concreto, e já independentemente de agora já não fazer qualquer problema, há aqui um conjunto de coisas que não fazem sentido neste conjunto de iniciativas, nomeadamente a petição estar na Comissão de Cultura e depois as iniciativas relacionadas com a petição estar na Comissão de Economia. Julgo que não, para o caso concreto, é despachar o assunto, mas há aqui qualquer coisa que não faz propriamente sentido no seguimento, até porque, por exemplo, no caso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, isso que gerou debate, quem é que acompanhava este tema. E, no fundo, é isso. Ou seja, não tendo problema nenhum com o relatório, há aqui um conjunto de dúvidas. Qual será a comissão respectiva? Seremos nós, se é a cultura, onde está a petição já agora, ou o ambiente, ou qualquer outra comissão.
Fica clara a sua posição, a posição do Partido Socialista. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o relatório. O parecer, peço desculpa, o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, pelo parecer. O ponto 4 da União de Trabalhos é a pedido do PAN, que não está presente na reunião neste momento. Foi a pedido do PAN, discussão do projeto de resolução número 21 nesta comissão. Como não está presente, eu deixaria para o final da reunião, também a reunião não vai demorar muito tempo, e já veremos como é que faremos no final. O ponto 5 da ordem de trabalhos é só informação, baixou em conexão à Comissão de Projeto de Lei 399 do Chega, termina a distribuição dos lucros excessivos das empresas de energia licenciados para operar no mercado nacional aos seus clientes, Comissão de Competente Ambiente e Energia. O ponto 6, baixou à Comissão um projeto de lei 401 da Iniciativa Liberal, elimina a contraordenação por não deter 3 exemplares para a documentação dos transportes de mercadorias. Relator cabe ao PS.
Fátima Correia Pinto.
Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, está nomeada relatora. Muito bem. Baixou à Comissão o projeto de lei 404 da Iniciativa Liberal, eliminação da obrigatoriedade de a mera comunicação prévia ter de ser instruída com o título urbanístico. Quarta alteração ao decreto de lei número 10 de 2015, 6 de janeiro. E por aí fora, relator cabe ao PS,
deputado Pedro Costa. Coimbra.
Deputado Pedro Coimbra, para este projeto de lei do 404, como relator, muito bem. Baixou à comissão o projeto de lei 405-15, na Iniciativa Liberal, e elimina a obrigatoriedade de bidé e banheira. O tema de bidé regressou aqui à comissão, em habitações. O relator cabe ao Chega, o deputado Filipe Melo, é o relator, é assim, muito bem. Tenho informação que a deputada do PAN, senhores deputados, tenho informação que a deputada do PAN, nesta do Real, terá cá daqui a 2 minutos, portanto, faremos no final então a discussão do ponto 4. Baixou à Comissão o Projeto de Lei 406 da Liberal, elimina a obrigatoriedade dos centros de bronzeamento artificial de fixar os diplomas ou certificados de competência do pessoal técnico. Os temas estão todos muito interessantes. O autor cabe ao PSD. Sr. Deputado Márcio Passos.
Sr. Presidente, indicaremos oportunamente.
Indicaremos até hoje.
Ao final do dia.
Até ao final do dia o PSD indicará então o relator. Baixou à Comissão o projeto de lei 410, antes de liberal, elimina a obrigatoriedade de explicar chamada para a rede fixa nacional e chamada para a rede móvel nacional nas ligas telefónicas para contacto do consumidor.
Deputado José Pedro Ferreira.
Sr. Deputado José Pedro Ferreira, muito bem, está então, já percebi que quem ficar próximo do coordenador será relator, portanto, é uma nota, uma dica que fica para o futuro. Quem não quiser ser relator, fica no fim. Quem quiser, fica próximo. Não é? É uma questão só de perceberem a dinâmica. Baixou em conexão à comissão. Senhores deputados, só mais um bocadinho. Peço-vos 5 minutos, que a reunião também não durará muito tempo, mas é importante. Baixou em conexão à comissão o projeto de lei 411 Iniciativa Liberal, simplifica o procedimento de renovação da carta de condução. Pessoa competente, assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias. Baixou em conexão à comissão do projeto de lei 408-15, redução do valor das coimas por contraordenações económicas e criação do escalão de contraordenações muito leves. Pessoa competente é a COF. E, portanto, estão todas aqui as informações. E eu só, antes mesmo de chegar a ser deputado da Emenda do Real, que deve estar mesmo a chegar. Ah, está aqui! Inês Sousa Real. Sr. Deputado Jorge Mendes, está a ouvir mal.
A senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. E, portanto, muito bem. Então, está no fim. Isso já foi debatido. Já vai ser adiado esse tema. O deputado Jorge Mendes, que tem que dar a informação. O deputado Marcelo Passos, esses pontos, os outros assuntos ficarão para a próxima reunião por não haver acordo para a discussão hoje aqui. O deputado Inês Sousa Real tem então propôs aqui a discussão do projeto de resolução 2115 do PAN, recomenda ao Governo que assegure o meio de divulgação da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à internet de banda larga e eliminação dos custos adicionais de adesão a estas tarifas. Eu tenho a palavra para iniciar a discussão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados da Comissão. Esta iniciativa que hoje aqui trazemos à discussão, no âmbito de um conjunto de medidas que visam assegurar uma melhor implementação da tarifa social da internet. Esta tarifa é uma medida elementar de justiça social que pode ajudar até 780 mil famílias com baixos rendimentos, a par de outras tarifas sociais, como por exemplo a da energia ou, neste caso, a eletricidade, são essenciais para assegurar o conjunto de serviços básicos que permitam combater não só a pobreza, mas também, no caso em particular, a própria iliteracia digital, cuja iniciativa também surgiu na Assembleia da República depois de concretizado pelo Governo. Ora, esta medida é uma medida que é útil para as famílias, tendo aqui o Parlamento tido um papel importante na sua aplicação, é crucial que haja um acompanhamento da sua aplicação e é isso mesmo que propomos com esta iniciativa, olhando para os problemas que têm sido dado nota em relação à sua execução. Porque apesar de ter sido da importância que esta medida pode ter na vida das famílias, chegámos ao final do mês de outubro e, segundo ano, pouco mais de 950 famílias requereram a subscrição da tarifa social e 438 famílias com subscrição ativa são apenas os números que temos, tendo em conta a potencialidade que a medida teria, o que denota que existe aqui uma falta de acessibilidade, ficando muito aquém do desejado o acesso a este programa. Este cenário acontece por força de duas questões que conseguimos identificar. Por um lado, há um problema de divulgação da medida, apesar da legislação que está aqui em vigor. E o que se tem visto é que a ANACOM fez a publicitação em larga escala da mesma, com campanhas publicitárias, mas, de facto, no que toca às operadoras, a maioria limita-se aos mínimos legais da sua divulgação, o que não assegura o acesso dos consumidores com baixos rendimentos à mesma. Por outro lado, é a questão da adesão da própria tarifa social da internet, nos termos em que está regulada, não deveria implicar custos adicionais aos próprios consumidores. Mas, na prática, o que se tem verificado é que a aplicação dos custos de rescisão do contrato anterior estão a ser cobrados, o que, de alguma forma, vem desvirtuar a própria natureza da existência desta tarifa. Sem me alongar mais, até porque a própria iniciativa em si tem outros considerandos que suportam a existência da resolução destes dois problemas, que é o que se pretende de alguma forma recomendar. Estas medidas foram objeto de pronúncia da própria DECO, que já até deu nota pública de que apoia esta iniciativa e a proposta aqui trazida pelo PAN para, de alguma forma, podermos contribuir para um maior acesso dos consumidores à tarifa social da energia, o que num contexto de inflação como o que estamos a viver ainda se mostra de maior premência. Muito obrigada. Disse da energia, mas queria dizer da internet.
Da internet, muito bem. Sr. Deputado Inês Sousa Real, muito obrigado. Não registro nenhum pedido de palavra para discutir este tema. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que partilhamos as preocupações do PAN relativamente à divulgação, à necessária divulgação de destaque deste diploma de tarifa social de fornecimento da internet de banda larga, na medida em que no universo total de 788 mil famílias as aderências são muito poucas, muito fracas, na ordem dos 200 famílias. Contudo, também sabemos que desde a implementação desta medida, que a mesma tem sido acompanhada por parte do Governo, que estará a estudar a melhor forma de ultrapassar todos estes constrangimentos, não só estes elencados pela proposta do PAN, mas também os elencados pela DECO e, portanto, está a ser analisado e surgirão depois as soluções para ultrapassar estes problemas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não resisto mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor, do PSD.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Este é um tema da maior relevância, porque já se discute e acredito que nós iremos caminhar para esta configuração, que o acesso à internet seja considerado uma commodity digamos, de acesso generalizado, porque, de facto, a internet e toda a transposição da nossa vida para uma base da web faz com que seja tão obrigatório, entre aspas, estar disponível, que esta talvez até seja uma questão que não passe só pela dimensão social deste pacote específico ou desta medida específica, mas caminhamos, há muita gente que assim defende, para um acesso generalizado e, digamos, gratuito, porque passa a ser a base do exercício de cidadania, uma forma de interagir. Dito isto, de facto eu tive oportunidade, isso as senhoras e os seus deputados se recordam, na audição regimental ao Sr. Presidente da ANACOM, em que ele apresentou os indicadores da sua atividade, o balanço da atividade, uma das perguntas centrais que lhe fiz na altura foi exatamente o insucesso do modelo de acesso social, se quisermos, a uma tarifa social à internet, e perguntei-lhe se a ANACOM estava a avaliar e a estudar, como é a sua obrigação enquanto regulador, o que é que falhava no modelo, se era o modelo que o governo Jizu que não tinha sucesso, se eram questões de natureza técnica, porque elas existem quando se trata do acesso por quem tem maiores dificuldades à internet, a dimensão económica das condições técnicas de acesso estão subjacentes nas zonas-alvo, nas próprias condições de equipamento para aceder, e na altura o Sr. Presidente ANACOM não respondeu a esta pergunta e, portanto, é algo que nós temos que voltar a insistir e devemos perceber, porque se essa medida teve alcance naquilo que é a tarifa de eletricidade, causa alguma perplexidade e até estranheza que não tenha na internet, porque é algo que, a par da eletricidade e até pensando na dimensão da integração social das pessoas mais jovens, desses agregados menos favorecidos, é algo que me preocupa e que nos preocupa e que nós temos, nós PSD, nas diversas oportunidades, veiculado esta preocupação e procurado respostas. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Paulo Muniz. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Bem, relativamente a isto, acho que não há que negar que é uma excelente iniciativa e que, se calhar, nós, Comissão, já podíamos ter agido nisto a quando da discussão e da votação da PPL que transpunha a Diretiva Europeia das Comunicações Eletrónicas. Portanto, se calhar, fazendo meia-culpa também, podíamos ter antecipado este cenário e, na altura, ter incluído nesse diploma esta matéria. Mas não queria deixar de registar também o que disse a deputada Fátima Pinto, que, reconhecendo que é um assunto de grande importância, o Governo está a tratar. Naturalmente, se fosse o Sr. Primeiro-Ministro a estar aqui, dizia que segunda-feira está resolvido. É o hábito, segunda-feira está resolvido, mas depois não se resolve. Portanto, e este é o apelo que nós fazemos, e penso que a Sra. Deputada Inês Sousa Real corrobora deste nosso apelo, é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faça realmente a pressão que os outros grupos parlamentares não conseguem fazer, junto do Governo, para que isto entre em vigor o mais rapidamente possível. Até porque, repare, mesmo para as pessoas que estão em situação de desemprego, que estão à procura de emprego, sem internet não conseguem. Portanto, hoje em dia é uma ferramenta básica de qualquer cidadão. Portanto, e quem está em situação económica mais desfavorecida, mais vai precisar deste apoio. E volto a dizer, quem está em situação de desemprego não tem outra alternativa, hoje em dia, que não a internet. Portanto, se não tem dinheiro para ter internet, como é que vai ter emprego? Portanto, isto é um problema estrutural e que penso que só o Grupo Parlamentar do Partido Socialista terá esta força para solicitar ao Governo que seja célere a tratar de um assunto de extrema importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Deputado Fátima Correia Pinto, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer ao Sr. Deputado Filipe Melo que a tarifa social de acesso à internet de banda larga está em prática. Portanto, aquilo que estamos a falar é de ultrapassar alguns constrangimentos que existem, nomeadamente na proposta do PAN eram alencados alguns que tinham a ver com o facto das pessoas terem já contratos em vigor e que, portanto, para poderem cancelar esses contratos têm que pagar a respectiva taxa e, portanto, estava relacionado com isso, e também de uma maior divulgação
para que as pessoas tomem conhecimento, uma vez, porque na maior parte dos sites das companhias não é claro que existe essa tarifa e há muitas pessoas que ainda não têm conhecimento dessa tarifa. Mas existem mais constrangimentos, e é por isso que ela está analisada e é por isso que iremos votar contra a proposta do PAN, não por não concordarmos, como disse desde o início, que partilhamos as preocupações, mas existem ainda outros constrangimentos, nomeadamente também os elencados pela DECO, que tem a ver com a velocidade que faz parte desse pacote, nomeadamente também os dados disponíveis e outros que estão elencados, e portanto são esses a globalidade das dificuldades que está a ser analisada para depois se encontrarem as melhores soluções, mas a tarifa social já se encontra em prática e portanto pronto, todas as pessoas que, e é um amplo universo de pessoas que pode aderir à tarifa, já o poderá fazer neste momento. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Jorge Chávez, realmente, Sra.
Sr. Presidente, muito obrigado por comentar todos os colegas. Em relação a uma afirmação do Sr. Deputado Filipe Melo, da necessidade de termos espaços para que, sobretudo quem estiver em situação de desemprego, se possa socorrer dos meios digitais para efetuar as suas candidaturas. Só deixar aqui uma informação, que é transversal ao país inteiro, o grande trabalho que os 308 municípios fizeram para termos em todos os locais, em todas as sedes de concelho, pelo menos uma zona da Wi-Fi gratuita, de banda larga. Todas as bibliotecas municipais, todas elas têm vários computadores disponíveis exatamente para as pessoas trabalharem. Durante muitos anos eram espaços quase de co-working, não se chamava assim, mas era um espaço de utilização livre. Hoje em dia, também os municípios, e quase também na generalidade do país, têm espaço de co-working exatamente não só para aqueles que estão a iniciar uma atividade profissional, mas também para aqueles que necessitam. Portanto, claro que a tarifa social é uma outra situação, mas quem quiser e precisar utilizar espaços de internet de banda larga gratuito, hoje em dia, felizmente, no país, tem muitas possibilidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Filipe Melo, Inês Sousa Real.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao deputado Jorge Salgueiro Mendes, claro que os municípios têm isso, mas os municípios também têm tomadas elétricas que as pessoas podem usar, ninguém vai lá para carregar o telefone. Portanto, estamos a falar, estamos a falar numa questão em que muitas vezes, e nós conhecemos alguns casos em que as pessoas estão em casa, estão com idosos, estão com crianças dependentes e que não se vão deslocar certamente a esses espaços que o município oferece para fazer essas diligências. Portanto, o município faz isso com toda a certeza, é usado essencialmente por jovens, como nós sabemos. Agora, isso não resolve os problemas de quem está em casa. Esta medida visa combater precisamente isso e não arranjarmos soluções alternativas, que esse, no meu entender, é o mal do nosso país. É que, em lugar de resolver problemas de fundo, está sempre a tentar soluções alternativas. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo. Para concluir, então, esta discussão, a deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de reforçar aqui a premência da Assembleia da República se pronunciar relativamente a esta matéria e muito me espanta que o Grupo Parlamentar do PS vá votar contra esta iniciativa, porque eu recordo que durante, disse a sua colega, a sua senhora deputada disse, imagino que ainda tenham tempo de refletir até sexta-feira, porque eu recordo que durante a pandemia nós tivemos um contexto não só de muitos alunos que tiveram que ficar em casa a estudar, que não tinham computador nem acesso à internet, tivemos professores a dar aulas dentro do carro porque também não tinham acesso à internet. Temos um contexto de empobrecimento da população face não só à crise socioeconómica provocada pela pandemia, como agora pela guerra e a escalada da inflação. Temos um contexto também da subida das taxas de juros, a par dos preços de bens essenciais, como a alimentação, entre tantos outros serviços. E a Assembleia da República, se não tiver um cariz humanitário e uma pronúncia relativamente a algo que é do mais basilar acesso a serviços essenciais, que vai desde a procura de emprego, como aqui foi referida, a, por exemplo, o apoio às vítimas de violência doméstica por via também dos mecanismos na internet, muito me espantará que, de facto, as restantes forças políticas não acompanham, porque aquilo que se está a recomendar ao Governo é que estude efetivamente a viabilidade de eliminar, por exemplo, constrangimentos como a tributação, a possibilidade de cobrar os custos inerentes à rescisão de contratos sempre que esteja em causa o acesso à tarifa social da internet. E, portanto, estamos a falar num contexto difícil de algo absolutamente essencial para as famílias e para as pessoas mais vulneráveis e, portanto, esperamos que, evidentemente, nos acompanhem nesta iniciativa.
Muito obrigado, deputada Inês Sousa Real. Está concluída a discussão e, portanto, teremos agora, na próxima reunião, um relatório elaborado pela Comissão, que será votado, e depois este tema será votado, este projeto de lei será votado em plenário. Uma última, da minha parte, uma última nota para vos dar informação sobre algumas... Eu pedia-vos só um minuto de atenção, por favor, a todos. Tem a ver com os agendamentos da Comissão, não é? Como sabem, amanhã temos a audição regimental da Sra. Ministra da Presidência, às 10 horas da manhã, na Sala do Senado. A próxima reunião, como tínhamos combinado, e depois... Deputado Costa, a próxima reunião, como tínhamos aqui acertado, a primeira reunião do ano será na quarta-feira, portanto, dia 4, será às 10 horas a reunião ordinária e está prevista uma reunião, faremos às 10, como é a primeira reunião do ano, há pessoas que vêm de fora, portanto, evitamos aqui fazer às 9h30, e às 11 horas está prevista, em princípio, a audição da nave que estava a requerimento. Não está ainda confirmado, depende um bocado, ela esteve já agendada, por impossibilidade da nave não ocorreu. Não ocorreu a reunião, isso é outra coisa. Não ocorreu a reunião, e não ocorreu a audição e, portanto, será, em princípio, estamos a tentar marcar para quarta-feira, dia 4. Mas diga, faz favor, pode abrir o...
Atendendo que, provavelmente, vai ser aprovado um requerimento para ouvir a nave no dia 4, porque havia um requerimento do PSD e outro do Chega, que o PCP solicitou que não fosse batido hoje, e eu posso dizer que o PSD deve estar a favor deste requerimento... Não me parece a mim até simpático para a empresa vir cá no dia 4 e depois chamá-la 15 dias depois. Marca-se um dia que faça um tema e outro. Parece mais fácil, digo eu.
Ou seja, faz-se primeiro um tema depois outro, ou vice-versa. Estar a vir cá no dia 4 e depois vir cá no dia 10 não parece a coisa mais.
Muito bem, mas fica a nota, sim, senhor.
Não sei se eu estou
a... Sim, fica claro. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Excepcionalmente. Vou estar de acordo com o deputado Costa. Não, porque eu acho que não faz sentido. Portanto, se o deputado Costa já disse que vão viabilizar os dois requerimentos do PSD e do Chega, portanto, estarmos no espaço de uma semana a ouvir duas vezes a mesma entidade não justifica, nem é simpático da nossa parte estar a chamá-lo duas vezes.
Só quero... portanto,
o que é que eu sugiro? Do Sr. Presidente concordar, e se todos concordarem, é que se cancela essa audição e, no fim de ser votado os dois requerimentos entregues por nós e pelo PSD, assim faz-se o novo convite para...
Fica claro, Sr. Deputado.
Obrigado.
Sr. Deputada Márcia Passos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não nos opomos a essa metodologia por uma questão de simplicidade e de não ser simpático para a entidade. Pronto, foi o argumento. Simplesmente estamos a falar de temas completamente diferentes.
Sim,
e, portanto, vamos fazer duas audições, naturalmente. Não sei se temos tempo para isso no mesmo dia. Mas, pronto, deixava aqui essa reflexão. Não é?
Fica nota. Obrigado, doutora Márcia Passos. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Sr. Presidente, é só uma questão prática. Eu percebi que não está confirmada, quer dizer,
não.
Mas nós vamos terminar a semana, não é, daqui a dois dias, e, portanto, só nos iremos reunir novamente a dia 4, sensivelmente, ou esperem a dia 3, e, portanto, era importante saber, quer dizer, a entidade, porque julgo que da última vez foi a entidade que não pôde,
certo.
Não é, como... Se ela volta a não poder comparecer, começamos a entrar aqui...
Não, sim, mas se houver aqui um entendimento que será mais tarde, nós próprios, a Comissão fará as diligências para que seja num dia diferente, não num dia 4.
O que eu estou a dizer é o contrário. É como estava dia 4 e a primeira é aquela que foi requerida anteriormente, portanto, não é pelo facto de ser no mesmo dia passar para 10, não é isso que eu estou a dizer. Mas é o contrário. É ser no dia 4 e acho que faz sentido ser.
Mas isto não é possível, dia 4, ao deputado Paulo Muniz. Não é possível. Está? Não é possível fazermos a audição, as duas audições no dia 4, porque não está decidida sequer a audição.
Ah,
é esse o ponto. E, portanto, é esse o ponto. É esse
então,
o ponto.
Pergunto ao contrário. Então não vai haver no dia 4, é isso? Já é decidido que não vai.
Se,
houver aqui,
se aqui houver entendimento de todos os parlamentares que não se faz dia 4, então faremos mais tarde. Sempre com. Mas isso é um entendimento da Comissão. Não estou a ver. Não estou. Não sou eu que não coloco aqui nenhum obstáculo.
Eu só gostaria de lembrar que o tema, e eu estou-me a pronunciar, como o Sr. Presidente e os restantes colegas devem compreender, porque a primeira audição tem a ver com o aeroporto de Santa Maria. E há um momento em que nós ouvimos aqui a Ana sobre... Nós ouvimos a Ana sobre o aeroporto de Santa Maria e, digamos, na sequência do tema, suscitamos a ouvir a NAF sobre o mesmo assunto. Quer isso dizer... Sim. Que em termos práticos, se formos ouvir a NAV sobre este assunto na Páscoa, continuamos a cumprir que estamos a ouvir a NAV, mas do ponto de vista do processo, do entendimento do tema e de fechar o assunto, não é nada a mesma
coisa. Sr. Deputado, obrigado, Sr. Deputado Paulo Ministro. Fica clara a posição. Só há aqui uma questão, antes mesmo de dar a palavra, Sr. Deputado Costa, porque há aqui uma questão também que eu percebo a posição do Deputado Paulo Ministro por uma razão, e percebo todas as posições, mas é que nem sequer não há nenhuma garantia, nenhuma. Antes, pelo contrário, que dia 4 aprovemos a audição e na semana seguinte às audições. Não vai acontecer. Até porque não acabei de vos dizer o que está previsto na semana seguinte. Pode ocorrer dali a 3 semanas ou a 2 semanas, depende um bocadinho da gente. E, portanto, esta questão vale a pena fazer falar do
Sr. Presidente.
Para concluir.
Sr. Presidente, a minha sugestão não tinha qualquer questão.
Eu sei.
Era apenas para facilitar os trabalhos.
Fica claro.
Por mim pode ser à vontade.
Então veremos então...
Se a entidade quiser.
Se a entidade puder cá vir, se concordarem, faremos dia 4, porque logo a seguir à audição, logo a seguir à reunião, para evitar que haja... é assim, vamos já ver, os agendamentos são muito fortes.
Temos outro requerimento, tem várias entidades que até se calhar faz sentido ouvir primeiro o canal. O canal é...
Pronto. Então, mais uma razão, parece-me que faz sentido a presença do Paulo Ministro. Muito bem, então faremos assim, se concordarem, faremos assim. Porque assim, em princípio, para terminar já a reunião, está previsto, em princípio, não está ainda completamente definido, mas audições no dia 10, conjuntas com a CAI, portanto, mas não está ainda confirmado. Está confirmado? Está confirmado, eu não tenho conhecimento. Não, é?
Não, mas eu queria lhe dizer, Sr. Presidente, a reunião da CAI, a reunião da CAI foi esta manhã, não é? Quer dizer, é natural, por isso é que ainda não...
Não temos conhecimento.
Não, é natural. Sim. E, portanto, como foi a reunião da CAI esta manhã, o programa e tudo o que se refere com o dia 10 está, se não morrer ninguém, confirmado, quer por parte da Sra. Comissária...
A Sra. Comissária às 11 da manhã, é isso? 11 horas da manhã?
Não. Então, estamos a falar de coisas diferentes. Se me permite...
Muito bem, então depois vemos isso.
Se permite esclarecer rapidamente. Amanhã era uma questão sobre os fundos em que estava envolvida a Comissão de Economia.
Certo.
Isto parece-me, naturalmente que eu não falo em nome da CAI de maneira nenhuma, mas do que me pareceu, há alguma dificuldade em que essa reunião aconteça. Agora, a que está confirmada é das 14h30 e era essa que eu me estava a referir, com a Sra. Comissária e
muito
com... que eu penso que também a economia está convidada.
Veremos então depois como é... Enfim, já perceberam que também não tenho informação, nenhum de nós tem, nem a Comissão tem, mas haverá aqui possibilidade no dia 10, temos algum tempo ainda, de ver que há umas audições conjuntas com outras comissões. No dia 11, havia aqui até a possibilidade de nós ouvirmos o Banco de Fomento, que é uma questão que estava em cima da mesa também, há um requerimento nesse sentido. Mas isto não está fechado, mas estou só a alertar.
É que se me confirmar se os meus parlamentares concordam ou não, só ouvir o Banco de Fomento.
Sim. É que isto não tinha ficado fechado, se não virem a oposição, tentamos ouvir o Banco de Fomento no dia 11. Já está, tem alguma consolidação já de tempo, mas acho que é possível. Pronto, não há nenhuma oposição, faremos assim. E alerto também que no dia 17, estou a falar com muito tempo de antecedência, dia 17, quase um mês, está previsto, se não houver nenhuma alteração, a audição regimental do Sr. Ministro da Economia e do Mar. Portanto, são os dados que tenho para vos transmitir, dia 17 de janeiro. Se não houver nenhuma alteração, mas é o que está previsto neste momento, de acordo com o calendário para audições regimentais. Da minha parte... No dia 4, vamos tratar já disso imediatamente e logo que haja, tentar esta semana mesmo comunicar à Comissão essa informação, se for possível. Tem que ser possível, não pode ser para a semana. Está bem? Muito bem, da minha parte é tudo. Amanhã às 10 da manhã cá estamos, na sala do Senado, para a audição da Sra. Ministra da Presidência. Muito obrigado a todos e até já, no plenário, e até amanhã.